1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nessa palavra, irmãos, o Senhor, ele deixa muito claro que não é o lugar que você vai, que não é a pessoa que você segue, que não é aquele programa que você ouve que vai te fazer mais ou menos abençoado, ou vai permitir que você cresça. O que acontece muitas vezes que os próprios cristãos ficam olhando de longe para ver qual é a igreja mais abençoada, onde que acontece mais milagres, onde que acontece mais sinais, e fica buscando como se estivesse atrás de um tesouro, estivesse buscando a Deus. Quando o Senhor diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, ele está querendo dizer para nós. Você um dia ouviu a palavra de alguém, alguém levou a palavra para você, te apresentou Jesus, foi plantado no seu coração uma condição de reino. Apolo regou, você continuou ouvindo a palavra, tirando algumas dúvidas, tendo mais entendimento, mas a partir do momento que você entendeu quem é Jesus e o que ele fez naquela cruz, você só vai crescer. Não é vindo aqui toda semana, ou participando de todas as reuniões, ou não deixando de ouvir um programa. Não é assim que você vai crescer. Você só vai crescer se você tiver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Agora o crescimento só vem se você aprender. Não mais da Rita, da Marilis, às vezes quando eu estou aqui falando, ou de um programa da televisão. Você só vai crescer se você aprender a ouvir as aulas do melhor professor que existe neste mundo, aquele que veio da parte de Deus, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer. Você só vai crescer se você desejar ardentemente confiar no Espírito Santo e permitir que ele te ensine. Como que ele vai me ensinar? Às vezes as pessoas chegam e falam: eu não consigo ouvir a voz do Espírito. Olha, talvez os teus ouvidos não estejam treinados para ouvir uma frase do Espírito, mas você pode permitir que ele ore por você aquilo que você precisa. Romanos 8, 26 diz: semelhantemente, ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por vós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o teu coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse versículo de Romanos 8, 26 diz tudo. Ele diz: olha, se você não sabe como, o Espírito Santo de Deus vai fazer por você. Se você não sabe o que orar, ele ora por você. E se você ainda não tem tempo para ficar 8, 10 horas no teu quarto, não tem problema. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está limpando a casa, enquanto você estiver dirigindo, ele pode orar por você. Deus é perfeito, e o desejo é do Senhor que não sejamos dependentes de homens para ouvir a palavra, para ter intimidade. O Senhor, o desejo dele é que sejamos dependentes daquele que sabe tudo e que pode tudo e que nos ensina tudo, que é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos tudo. Se tudo foi feito naquela cruz para uma vida abençoada, para uma vida em vitória, tudo foi feito também para que nós tenhamos esse crescimento em Deus, que somente Ele pode dar, somente Ele. Não fiquem buscando onde tem o melhor programa, quem está falando a melhor palavra. Você pode até ouvir, porque a palavra de Deus é vida, ela é luz para os teus passos. Mas crescer em Deus é só pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, Pai. Glória a Deus.
Vamos pegar lá Filipenses, por favor.
Filipenses, capítulo 4 de Filipenses. O que é importante para nós é que você entenda que você está crescendo nele. Cada um de nós estamos crescendo. Não fique preocupado, você está crescendo. Dia após dia ele vai dando crescimento, porque estamos aprendendo a ouvir, estamos aprendendo a nos entregarmos para o Espírito de Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nós temos passado tempo orando um pouquinho em línguas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, bebendo leite genuíno que traz crescimento. 1 Pedro diz que existe um leite genuíno que nós temos que tomar. E esse leite que ele nos dá é a pessoa maravilhosa do Espírito de Deus. Quando você fica lá, você está permitindo que o próprio Deus esteja orando o teu futuro. Ele está orando o teu futuro, mudando toda a tua história no futuro. Não importa que até aqui eu fiz tudo errado. Eu andei errado e tomei todas as decisões erradas que eu poderia tomar um dia. Mas a partir do momento que eu não olhe mais para trás, que eu não fique mais olhando o que a Rita era, mas que eu me entregue para que ele esteja orando por mim, porque na minha fraqueza eu não sei orar como convém, mas eu permito que o Espírito de Deus esteja orando por mim. Enquanto eu estou orando em línguas, saiba, todas as vezes que você estiver orando em línguas, você está mudando o seu futuro. Todas as vezes que você estiver orando no Espírito, o seu futuro está sendo transformado e mudado. As fortalezas do passado estão sendo quebradas. E no presente você está sendo muito abençoado, com palavra revelada, com entendimento. Se você olhar para você mesmo, você não é mais a mesma pessoa. Não é. Se você olhar há um ano atrás, você não pensava como você pensa hoje. Você não estava tão edificado como você está hoje. E você nem percebeu, porque é Deus, é Ele que faz todas as coisas. Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes, aonde? No Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Que aqueles que são firmes no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis. Porque estão firmados na verdade, na palavra. Não é a palavra de uma pessoa, é a palavra do próprio Deus. Nessa manhã existe uma palavra para você. Aonde você pode se firmar? Palavra de cura, palavra de perdão, palavra de amor. Existe uma palavra. E se você permite que esse Deus esteja mudando isso no seu coração, firmado nessa verdade, vem o vento que vier, pode ser a chuva mais torrencial do mundo, não irá te abalar. Nós somos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Os carvalhos que são plantados em meio a lugares de temporal, são aqueles carvalhos maravilhosos, caule poderoso, madeira poderosa, trabalhada pelo vento, pelos açoites do vento. O vento vem, curva, mas eles não são quebrados. Eles vão sendo cada vez mais enrijecidos pelo açoite dos ventos. Assim somos nós. Não importa a tribulação que venha, existe uma palavra. Você fica firmado no Senhor, nesta palavra. Você não olha os teus sentimentos, você olha a palavra. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Todos nós cooperamos para que a obra do Senhor seja cada vez mais edificada. Nós somos cooperadores, todos nós aqui. Cada um de vocês tem um chamado. E você está já andando nesse chamado. E junto com o meu chamado, com a unção que acompanha os nossos chamados, há uma unção no corpo de Cristo presente. Então, nessa manhã, você está recebendo unção que quebra jugo para que você consiga avançar mais naquilo que Deus tem te chamado. Por um único motivo, estamos juntos como corpo de Cristo, adorando e louvando a Ele. É importante termos comunhão uns com os outros. E é importante termos uma comunhão individual, pessoal, com o nosso Pai. É por isso que é como um casamento. A pessoa casada, ela tem diariamente, em 24 horas do dia, ela tem daquela 24 horas do dia. Aquela pessoa que é casada, ela tem um momento íntimo, pessoal, individual com seu marido. Tem um momento que ela vai entrar no quarto e vai fechar a porta. É momento deles. Durante o dia, ela caminha, ela trabalha, ela faz coisas. Mas todo mundo sabe que ela é uma mulher casada. Porque ela usa uma aliança? Não. Porque ela tem uma postura de mulher casada. O homem casado tem postura de homem casado. Ele pode não usar uma aliança, mas a postura dele diz que ele é um homem casado. Ele não fica rindo para todas as mulheres. Ele sabe da sua responsabilidade. Ele sabe se guardar para ela. Como ela também sabe se guardar para ele. Ela é uma mulher casada, ela tem marido. Ele é um homem casado, ele tem esposa. Ele honra a esposa, ela honra o marido. Quando sai do trabalho, não fica por aí. Ele tem casa para voltar. E tem um lugar para ir, um esconderijo forte. Nós temos que fazer do nosso lar um lugar bom para voltar. Nós somos todos casados e casadas com Cristo. Você não fica olhando deuses estranhos. Você não se prostitui com deuses estranhos. Você é casado, você é casada. Você é firmado no Senhor, firmada no Senhor. Horóscopo, sorte, ler as mãos não é mais para você. Astros, roupa branca, amarela, verde, não é mais para você. Você conhece o Criador de todas as coisas. E a sua confiança está unicamente nele. E olha só Paulo falando. Alegrai-vos sempre, de vez em quando? Não. Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O tempo todo eu me alegro na graça salvadora de Cristo. O tempo todo eu me alegro naquilo que já está feito na cruz. O tempo todo eu me alegro porque Ele é a minha alegria. Eu não sou feliz porque tudo me vai muito bem. Eu sou feliz porque Ele é a minha alegria. Pode vir o que vier e acontecer o que acontecer. Eu tenho um lugar de alegria dEle. Ele é a minha força. Ele me impulsiona a continuar caminhando. Porque tudo neste mundo há de passar um dia. Menos a palavra do nosso Pai. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está longe? Não. Ele está perto de você. Ele está em mim, Ele está em você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não ande ansioso. Nessa manhã você pode estar ansioso ou ansioso por alguma resposta. Alguma decisão que você tenha que tomar. Não fique ansioso. Perto está o Senhor. Coloque diante dEle as suas petições com ações de graça. Não ande ansioso por coisa alguma. Porque em todo tempo nosso Deus é bom. E Ele tem saídas para você e para mim. Precisamos cada vez mais conhecê-lo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Lembra Paulo dizendo em Romanos 12 que nós temos que aprender a renovar a nossa mente? Nós temos que pensar como Deus pensa, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Pensar como Deus pensa, a respeito de todas as coisas. Toda a estrutura do mundo está corrompida em trevas. Tudo, tudo que você enxerga lá fora, foi programado para combater o tempo todo a tua fé, o tempo todo. É por isso que a nossa pátria não está aqui. Nossa pátria está no céu, como Paulo diz. Viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Porque hoje a vida que eu tenho em mim é a vida dEle. Eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou caminhando todos os dias. Temos que fazer a boa escolha de permanecermos firmes, firmados no Senhor. Quando vem as dificuldades, erguemos as mãos e adoramos a Ele. O único que é digno de ser adorado e louvado. As tuas fraquezas, Ele conhece muito bem. Ele sabe quem você é. Ele sabe o quanto você pode produzir para Ele. Ele se alegra com você. Mas você pode escolher dar mais e mais de você, todo o tempo para Ele. Você pode escolher. Mesmo que você não faça nada, mesmo que você nunca contribua financeiramente para o Evangelho, Ainda assim, você tem todo o direito de receber tudo gratuitamente do seu pai, porque você é a família dele. Mesmo que você não faça nada para entrar cada vez mais no seu chamado, que é morrendo, que é usar mortificação. Mesmo assim, é direito seu se assentar à mesa do teu pai e comer de tudo que tem ali. Só que quando você entende quem ele é em você, quando você começa a ter o entendimento do poder dele em você, você começa a repensar teus valores. Você vai amar morrer a sua vida. Você vai desejar morrer a sua vida para que a verdadeira vida dele esteja o quê? Saindo de você. Porque essa casca que é a Rita tem que ser quebrada para que a verdadeira Rita, que tem um novo nome, saia para fora. Eu tenho que aprender a subjugá-la todos os dias. Essa casca não sou eu. Dentro de mim existe a verdadeira Rita. O meu espírito é justo. O meu espírito é perfeito. É a minha alma e a minha carnalidade que impedem o fluir dessa vida que está dentro de mim. Quando eu vou morrendo todos os dias, esse fluir vai saindo de mim. Eu vou ficando cada vez mais parecida com Jesus. É tudo isso que ele quer, que você fique cada vez mais parecido com Jesus. Que as pessoas estejam lendo o evangelho, não porque você prega, é porque elas leem isso em você, na sua vida. Na sua vida. As pessoas conhecem uma pessoa sensual pelo jeito que ela anda, pelo jeito que ela olha, pela maneira que ela se expressa. E você também conhece uma pessoa que mantém você longe, pelo jeito que ela entra, pela maneira como ela se senta, pela forma como ela te abraça ou estende a mão para você. Você sabe, com essa mulher eu não posso mexer, mas com essa eu posso. O diabo também sabe, ele conhece você, ele conhece a alma humana. E nós temos que aprender a manter o diabo longe de nós, andando na verdade, firmados na verdade. Você não tem que ter medo do diabo, ele já foi vencido. A sua postura de autoridade mantém longe. Ele sabe quem você é em Cristo. Ele sabe a unção que está sobre você. Não tenham medo do diabo. Ele já foi vencido na cruz. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Tudo que você precisa é conhecer a verdade. Eu sempre conto essa história daquele homem, daquela entrevista, que ele era um especialista em dólares. Aí os repórteres perguntaram para ele: quanto tempo o senhor gasta estudando dólares falsos? Aí ele responde: eu nunca estudei um dólar falso. Eu passo o tempo todo estudando o dólar verdadeiro. Se você conhece a verdade, você identifica a mentira, porque você passa o tempo todo se enchendo da verdade, ministrado pela verdade. E quando chega aquilo que é falso, você identifica: isso é falso. Você conhece a verdade. Então não passe tempo estudando o diabo. Passe tempo conhecendo Deus verdadeiro. Gaste o seu tempo lendo a palavra de Deus, meditando na palavra. Por mais que você não entenda nada, pegue a Bíblia, pegue a palavra, medita nela. Leia muitas vezes aquelas cartas. Deixe aquela verdade entrar em você. E passe tempo orando no Espírito. Somente assim a sua fé será edificada, quando você passa tempo orando no Espírito de Deus. Então, tudo que é verdadeiro é aquilo que a palavra diz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele é tudo de verdade. Ele é a própria verdade. Então, que Cristo ocupe a sua mente, os seus pensamentos. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Olha Paulo dizendo: isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós temos que aprender, porque o final de tudo é vitória para você. Eu falava com uma mulher esses dias que o esposo não é convertido, e ela dizia para mim: ele não me ama mais. Ele falou que não me ama. Ele falou que não me quer. Eu disse para ela: ele está mentindo. Ele mente. Ele ama você. Só que ele não sabe, ele está mentindo. As pessoas são muito firmadas em sentimentos. A aliança de um casamento não está no sentimento. Porque eu já posso acordar e pensar: que horror, casei com o João.
Nossa, estava louca.
Quando chega o decorrer do dia, quando chega a noite, meu Deus, como é bom ter casado com o João. Ele é um homem maravilhoso. Olha como ele é gentil. Você mudou de ideia? Alguma coisa o João fez no decorrer do dia que te fez mudar de ideia. Seu casamento não é firmado em sentimento. É firmado em muito mais. É uma aliança que só a morte separa. Então você casou, joga fora a chave. Não tem saída. Você vai se firmar na verdade da palavra. E vai ficar até o fim. Firmado na verdade da palavra. Porque se você ficar dando para a tua alma, você pode separar. Se acontecer isto, isto e isto, você já começou mal. Porque você vai sempre esperar que o seu marido faça isto, isto ou aquilo. Estou livre. É um ajuste. Nós também estamos sendo ajustadas no Senhor. Ele está me lapidando todos os dias. Ele vai me lapidando e lapidando você. Ele não tem pressa. Ele não é ansioso. Ele já sabe o fim. Deus sabe o fim para você e para mim. Ele já sabe. Ele é Deus. E o tempo todo ele vai buscar você e a mim. O tempo todo ele tem nos buscado. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar. É um estado. Eu sei estar humilhado. Eu posso estar humilhado hoje. E amanhã não. Como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por quê? Porque ele aprendeu a ficar feliz em toda e qualquer situação, não importa o que aconteça aqui fora. Dentro dele existe um reino implantado de paz, alegria e justiça. Dentro dele, no espírito. Então não importa o que aconteça aqui fora, eu estou feliz em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não venha dizer para mim que você não pode. Porque a palavra diz para mim que você pode. Se a palavra diz que eu posso tudo nele. Eu posso passar qualquer situação. Porque existe uma palavra na qual eu tenho me firmado. Ser combatido na fé não é vergonha. Passar por provações não é vergonha. Vergonha é negar a Cristo. Vergonha é recuar da sua fé. Isso é vergonha. Agora, porque o diabo está combatendo a verdade que você diz que crê, não é vergonha. Aprenda a manejar bem a palavra do Espírito. Você tem um escudo de fé que apaga todos os dardos inflamados do adversário. Às vezes eu fico pensando, tudo que nós temos que fazer é ser como Maria, nos assentarmos aos pés de Cristo e olhar para Ele e dizer, Tu és santo, santo, santo. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o meu Salvador. E passar tempo deixando que o Espírito ore por você. Lembrando todos os dias o que foi que Cristo fez na cruz para você. É sacrifício? Não vejo assim. Mais simples que isso? Impossível. Você pode dirigir o carro dizendo, Santo, Santo, Santo. Tu és um Deus Santo e eu confio em Ti. Eu não tenho medo. Porque o Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pensar ou imaginar. Ele está crescendo dentro de você todos os dias. A vida dele vai crescendo dentro de você. Porque você vai alimentando essa nova vida. E vai deixando a velha vida morrer de inanição. Você não vai alimentá-la. Então é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Somos uma árvore. O dia que você começar a dar frutos, nunca mais você vai parar de dar. A raposinha vem e come as flores. Já vai tentar derrubar as flores para que você não dê fruto. Porque no dia que você começar a dar frutos, você sempre dará frutos. Será que é pesaroso? Será que é difícil para uma árvore produzir frutos? Será que é dolorido produzir frutos? Creio que não. Ela começa a crescer e dá fruto. E aí alguém vem e poda, para que no próximo, numa próxima época, ela dê mais e mais frutos. E anos, ela vai ficando cada vez mais carregada de mangas, ou de laranja, ou de pinha,
Ela começa a produzir e não para mais. Não é incrível? Assim também é você. A nova natureza em nós, amadurecida, começa a produzir frutos e não para mais. E aí vem o Espírito Santo e começa a podar você, para você dar mais e mais frutos. O diabo não quer que você dê passos de fé, porque ele sabe que quando você começar a dar passos de fé, você vai entender que a fé, ela é real, ela é verdadeira. Que o mais importante de tudo é você se entregar para que ele comece a produzir em você vida. Ele que faz todas as coisas. Eu fico muito feliz porque eu sei que ele está trabalhando em você e em mim nessa manhã. Ele trabalha em você e em mim o tempo todo. O tempo todo ele está trabalhando em você e em mim. E nunca mais será como antes. Nunca mais será como ontem. Porque hoje ele muda. E amanhã eu não serei a mesma de hoje. Não serei, nem você. Se continuarmos a olhar para ele, olhai para mim, vós todos os habitantes da terra, e sede salvos. Assim fala o Senhor. Olhar para quem? Para o irmãozinho do lado? Não, para o Senhor. É tolice comparar sua vida com a do outro. É meninice. Não compare o seu caminhar em Deus com ninguém. Continua olhando para Jesus. Caiu? Levanta, sacode a poeira e continua orando, continua caminhando. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos olharam para si mesmos. Quando Jesus perguntou para aquela multidão, quando aquela mulher foi pega em pecado, em adultério, ele estava dizendo, olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo, porque o único juiz sou eu. Eu sou o verdadeiro juiz. Sou eu que estou morrendo por cada um de vocês. Porque naquilo que julgas a outro, a ti mesmo, te condenas. Então vamos continuar. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é a sua riqueza, não a riqueza dele em glória, há de suprir em quem? Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Então, nesta manhã, este versículo garante para você e para mim que Cristo tem, ele é aquele que supre todas as áreas da nossa vida, financeiramente, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, ele é aquele que supre tudo para nós. Apesar de Paulo estar falando aqui de maneira financeira. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de Lins. Nós somos os santos separados. Guardados no amor de Deus. Que seja hoje um dia maravilhoso para você. Uma manhã fantástica. Uma manhã poderosa. Manhã de entendimento. De que a tua alegria está nele. Que você tem que aprender a crescer nele. Ele dá o crescimento. Não tenha medo. Quando o medo vier, erga tuas mãos e diga a tua graça, Pai. É a tua graça. É a tua graça sobre mim. É a tua graça que me alcançou. O teu favor imerecido é o teu amor que tem me cercado. Por todos os lados é o teu amor. Nada tem me faltado, eu não tenho medo. Eu posso dar frutos para ti, Pai. Eu posso, existe em mim uma nova natureza. Eu não ando segundo aquilo que eu estou sentindo ou vendo. Eu ando segundo aquilo que Cristo conquistou na cruz por mim. Você vai avançando. Se você não sabe o que falar, diga a ele que você o ama. Expressa a sua gratidão. Se você ainda não sabe, pegue a tua Bíblia, abra em Salmos e comece a ler Salmos em voz alta. Deixa aquela palavra inundar teu coração. Porque você escolhe. Ninguém te obrigou a estar aqui nessa manhã. Você veio para adorar, para receber, para dar. Amém?
Amém, bom dia. Eu sei que a palavra é para eu orar, mas eu tenho um texto no meu coração que eu quero ler com vocês, se vocês não se importam de ficar mais um pouco. Jó. Livro de Jó, antes de Salmos. Nós te amamos, Pai, por sua graça e por sua bondade. Obrigada. Jó 28, a partir do 12. O capítulo começa assim: na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. É assim que começa o capítulo. O primeiro capítulo do 28 diz: na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. No versículo 12, ele pergunta: mas onde se acha a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa pela sabedoria prata. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se troca por joia ou por ouro fino. Muito pelo contrário, ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, meus amados, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Uma coisa nós sabemos: está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Mas Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. 1 Coríntios 2:9. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele é a nossa fonte de sabedoria eterna. Nele tudo subsiste. Ele é o nosso maior tesouro. Amém? Vamos adorá-lo? Eu queria que você se colocasse de pé comigo. Pai, nós te amamos. Confiamos no seu amor nessa manhã. Confiamos no seu amor leal. Abrimos o nosso coração, Senhor, para te dizer que tu és tudo para nós. Verdadeiramente, o nosso maior tesouro, a nossa fonte eterna e inesgotável de sabedoria. Nós te agradecemos, Pai, por aquele dia na eternidade passada em que o Senhor planejou a nossa vida e o nosso futuro. A tua palavra diz que pensamentos de bom futuro tem o Senhor a nosso respeito, não pensamentos de mal. A tua palavra diz: eu sei, Amarílis, que pensamentos tenho eu a seu respeito. Pensamentos de bem, pensamentos de bom futuro tenho eu para você. Muito obrigada por tua graça. A tua graça, favor imerecido. Pai, não merecíamos nada. Nascemos em pecado, mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, por seu amor, Pai, nos deu vida, nos ressuscitando com Cristo, nos fazendo assentar nos lugares celestiais, reinando em vida, por meio daquele que nos amou primeiro. Nós te somos gratos, Pai, por tão poderosa salvação. A salvação que o Senhor prometeu desde os tempos antigos, por meio de profetas. Oh, Pai, nós te amamos. Nós te amamos porque a tua salvação nos alcançou a nós, na nossa geração. Muito obrigada, Pai, nessa geração, neste século, o seu amor nos alcançou, Pai. Muito obrigada por sua bondade. Muito obrigada, Pai, por sua bondade. Quem se assemelha a ti? Não há um Deus maior que o Senhor. Não há Deus melhor que o Senhor. Por isso nós te amamos. Por isso nosso coração te pertence. É por isso que nós te amamos. Nós te amamos. Obrigada pelo Espírito da Verdade. Obrigada por tua graça. Obrigada por tua presença. Obrigada pela palavra exposta. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, por ter nos selado com teu Santo Espírito, o Espírito da promessa. E a igreja diz:
Amém.